Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.
Neste episódio vamos falar sobre viagens sustentáveis. Será que conseguimos percorrer todo o país de forma ecológica? Vamos a respostas.
Podcast Away.
Paulo Passarinho, temos um país com condições para se viajar sempre de forma sustentável?
Olá, Nuno. Não. Estou a responder muito rápido.
Ok, está fechado? Está, está feito o episódio. Obrigado.
Não. Vamos por partes. Podemos tentar, de facto, fazer uma viagem sustentável em todo o país. Repara, quando vais de férias, programares a viagem de modo a que seja o mais sustentável possível. Mas vamos ter que ser honestos, será muito complicado. Vamos começar pela parte do momento em que tu decides como é que vais fazer a viagem. Vais fazer a viagem de carro ou vais fazer a viagem para fora do centro? Podes, por exemplo, ir de Lisboa para o Porto de avião e, portanto, acabamos o podcast uma vez mais, certo. Acabou já a sustentabilidade. Portanto, vamos presumir que queremos fazer de carro ou de bicicleta para viagens mais curtas.
Ou eventualmente numa grande molqueira a pé. Nós temos um país pequeno, portanto, com uma boa capacidade física é possível.
E temos importantes peregrinações que são feitas a pé.
É verdade, é verdade.
Temos importantes peregrinações que as pessoas fazem, de facto, com um espírito muito importante. Não, eu digo que é complicado porque, repara, vamos começar pelo menos pela parte mais prática. Nós, quando vamos de viagem, temos duas opções. Ou vamos de viagem pela autoestrada ou vamos de viagem pela Estrada Nacional. Dependendo do local que seja o nosso destino, isto tem dois pesos. Um é económico, na autoestrada tens dois amigos que te cobram dinheiro quando lá passas, mas na verdade pode ser essa a intenção de quereres despachar, quereres andar mais depressa, etc. E, portanto, utilizas autoestradas. E aí sim, grande parte das autoestradas hoje em dia tem nos postos de abastecimento das áreas de serviço, já tem pontos de carregamento. Portanto, tens aí uma forma, eu diria um chamariz também, para poderes utilizar a autoestrada e poderes calcular: olha, eu vou parar em tal parte e consigo carregar o carro para mais 50%, mais 30%, etc. Sim, e portanto aí podes tentar programar uma viagem de uma forma mais sustentável possível. Já é possível com grande parte das aplicações que nós temos hoje em dia de carregamento de carros elétricos. Tu, ok, eu consigo fazer o Portugal inteiro. Consegues? Depende do número de dias que queres fazer isso, ou do número de horas que queres fazer isso. Porque se tu me disseres que queres fazer, vamos imaginar, a Nacional 2 toda de uma vez só, e depois desces o Algarve Nacional 125, voltas a subir Costa Vicentina, em direção ao Porto, repara que eu estou a fazer o retângulo de Portugal inteiro. É assim, isto de carro elétrico tem que ser muito bem programado e tem que ser realmente verificado os pontos. É possível, é muito complicado, por dois motivos. Primeiro, porque eu falei das autoestradas, mas agora vamos falar das nacionais, e nós aqui sim temos alguns problemas, porque não tens em todo o lado local para poderes carregar o carro. E portanto começa por aí.
E não podes, deixa-me lembrar isto, esta questão importante, chegar, por exemplo, a um restaurante, esticar cabo para o restaurante e dizer ao chefe: ajude-me aí, deixe-me pôr aqui o carro a carregar. Poder podes. Podes levar também uma multa porque estás a meter o cabo para carregar, provavelmente em via pública, e portanto não podes fazer isso.
Nós já temos insistido nesse ponto e eu gostava de voltar a insistir nesse ponto. Cuidado onde é que, como é que fazes a extensão, porque qualquer extensão fora daquilo que é a tua área contratada, a operadora, seja ela qual for, para utilizares a eletricidade, vais incorrer em infração. Independente de carregares um carro elétrico ou teres uma motosserra na mão e tens uma extensão pendurada, cuidado com isso, que há regras sobre isso. Onde é que acaba o teu ponto que tens, portanto, contratado. De qualquer forma, sim, isso é importante por dois motivos. Porque tu tens alguns restaurantes, inclusive, e já falámos isso todo o podcast, que têm, e alguns hotéis que têm zonas onde tu podes carregar o carro. Mas se fores para uma zona de grande turismo, onde também vêm turistas que entretanto alugaram carros, os postos começam a reduzir rapidamente e portanto tens de ter esse cuidado. Acima de tudo, o que é mais complicado é encontrar os pontos de carregamento vagos na hora que tu os queres que eles estejam vagos. Porque tu repara, nós temos de estar aqui a pensar: ok, eu consigo fazer Portugal inteiro, consigo, agarro na aplicação, vejo quais são os postos, consigo optar onde é que vou almoçar, até posso almoçar mais tarde às 3 da tarde ou almoçar ao meio-dia para conseguir parar o carro e dar ali um carregamento rápido. Mas repara, mas isto é preciso fazer estas contas que eu estou a dizer. Nós não podemos partir do princípio que agarras aqui, tu e eu agarramos, vamos buscar um posto de carregamento na A2 a caminho do Algarve, cada um de nós vai num carro elétrico, já somos dois carros elétricos a caminho desse posto, chegamos lá e os dois vamos utilizar o supercarregador. E mais ninguém carrega.
Não carregamos em 5 minutos.
E,
não é?
E mais ninguém carrega. Nós vamos os dois de viagem e quem vier atrás de nós acabou, mais ninguém carrega. E portanto é preciso dizer isso às pessoas. Quais são as opções? Bem, tens uma opção que eu acho que é importante nós falarmos às pessoas, que é: tu podes usar comboio, tu podes ir de viagem de comboio. Podes usar comboio e, acima de tudo, se ele for elétrico. Portanto, temos aqui esta segunda vertente. Pronto. Mas podes, e porquê? Porque depois a seguir também podes levar, imagina, uma trotinete ou uma bicicleta e fazeres o resto da viagem. Eu acho que o que era interessante era as pessoas começarem cada vez mais a pensar do tipo de viagem que nós podemos fazer, o tipo de férias que podemos fazer. E é interessante tu chegares ao local e estares só preocupado com a energia que precisas no carro para voltar para casa e não para no deslocares lá naquele local. Utilizares mais a bicicleta. Acho que isso era muito giro. Depois, nós não nos podemos esquecer de outra coisa. Particularmente, por exemplo, aqui em Lisboa, tu passeias de Lisboa, vamos imaginar que és ir de barco. Quer dizer, a não ser que se consiga, como nós tivesse dinheiro para comprar um veleiro, para atravessar o rio de veleiro, literalmente à vela, por assim dizer, a verdade é que tu não tens forma. A Transtejo só agora é que comprou uns barcos elétricos, brevemente serão entregues uns barcos elétricos, que irão poder fazer a travessia de uma forma ecológica, portanto, sem ser através do diesel ou de sistemas híbridos. Mas a verdade é que logo aqui no primeiro troço de viagem tu podes não conseguir fazê-lo. E, portanto, e o mesmo é verdade estando no Porto. Portanto, resta-te como alternativas ou pensares no comboio, se for elétrico. Tens aqui algumas soluções. Eu digo soluções porque as pessoas às vezes esquecem-se que o metro já faz viagens bastante grandes. A linha de metro, quer aqui, quer no Porto, já é bastante grande, já te permite fazer descobrir os caminhos novos, e portanto às vezes as pessoas esquecem-se disso. E o facto de poderes levar dentro do comboio a tua bicicleta, pronto, que isso é uma coisa que as pessoas por vezes também, nós já relembramos aqui noutros podcasts, eu gosto de relembrar as pessoas, atenção, que é uma coisa é tu ires para o Algarve e levares a bicicleta em cima do carro. Outra coisa é tu poderes pô-la dentro do comboio e vai contigo. Uhum.
E, portanto, também... e sem o limite, por exemplo, de um avião, no que diz respeito à mala ou ao peso da mala que levas contigo, por exemplo, no comboio. Não há, à partida, não há grande. Num comboio normal, suburbano, por exemplo, não há grandes questões em relação à mala que levas.
Não, é assim, eles têm carruagens onde podem ir as bicicletas.
Certo. Portanto,
e nós já falámos também aqui, tens bicicletas até mais pequenas. Repara, nem todos nós precisamos de levar quando vamos de férias a bicicleta topo de gama, aquela que nos pesa.
Claro.
E que tem ali alguma. Nós podemos tentar levar bicicletas mais pequenas ou algumas até que são, por exemplo, dobráveis. Portanto, há ali um conjunto de coisas que nós podemos fazer. Podemos convencer os filhos a levar trotinetes mais práticas. Não precisamos todos de levar aquilo que a nós nos daria jeito agora para sair daqui e ir assim para almoçar. Não é necessariamente igual àquilo que nos permite ir. Por exemplo, ali abaixo, ao Chiado, e portanto, e estamos a falar de duas coisas diferentes. Uma coisa é essa pessoa poder ter, e se puder ter vários, ter a bicicleta para um determinado tipo de trajeto e ter a trotinete para um trajeto mais pequeno, é o ideal. Quem não puder, pode alugar, porque de facto, grande parte das cidades tem, até mesmo nas zonas turísticas, tens muitas formas de alugar a bicicleta.
Paulo, já falámos da questão do comboio, já falámos da questão da travessia de barco. Se eu for para o interior do país, vamos estar sempre a bater nesta questão, nesta tecla, mais ou menos, da diferença do litoral para o interior. Há condições para se fazer uma viagem sustentável para o interior, de férias, por exemplo, com a família?
Uma vez mais, tens que planear muito bem planeado, porque, repara, nós somos do tempo. Eu sou do tempo em que as viagens de autocarro demoravam à minha terra para aí umas 10 horas ou algo que o valha, e o autocarro era o mais antigo que a operadora conseguia ter em funcionamento, era aquele, era especificamente aquele, e hoje tu continuas a ver um pouco isso. Tens autocarros, até já tens hidrogênio em algumas cidades, portanto tens bastante evoluídos em termos ecológicos, portanto estamos a falar de uma coisa extremamente evoluída em termos ecológicos, extremamente. E no interior nem por isso, por vários motivos, também porque os operadores não têm a mesma capacidade de investimento, ou as autarquias não têm a mesma capacidade de investimento, ou ambos não têm essa capacidade de investimento, ou também porque demora tempo essa substituição de alternativas. E por isso, uma vez mais, quando nós vamos em direção ao interior, essa dificuldade é de quando chegares lá, como é que tu fazes o resto da viagem de uma forma sustentável. E aí sim é muito difícil. Nós já falámos outro podcast, há diversas assimetrias nessa zona, mas aquilo que acho que é importante às pessoas é pensarmos se vamos para um local onde nós já sabemos à partida que não temos alternativas, criamos nós alternativas. Epá, levamos nós uma bicicleta, levamos nós uma trotinete e exploramos, até porque é bastante mais giro tu descobrires o interior de Portugal, te garanto, particularmente a zona de floresta. É muito mais ir descobri-la de bicicleta do que seguramente dentro do carro, vai para mim.
Isto é importante, fazer esta mudança de mindset, não é? Portanto, isto também está na nossa cabeça, esta parte psicológica. Nós estamos muito habituados a andar de carro e quase a ter que levar o carro à porta exatamente do sítio para onde nós vamos. Temos que mudar este conceito, temos que mudar esta mentalidade, não é? Se queremos que o nosso planeta seja sustentável por muitos mais anos.
Tu repara, há relativamente pouco tempo, há uma coisa que eu gostava aqui de dizer que acho que é giro. Há relativamente pouco tempo começaram a aparecer empresas que fazem nas serras, na Serra da Estrela e não só, percursos com bicicletas elétricas. Isso permite o quê? Permite que pessoas com pouca experiência de andar de bicicleta também possam usufruir de percursos maiores. E, portanto, nós não nos podemos esquecer disso. E hoje em dia, tu poderes alugar uma bicicleta e os valores não são assim tão maus que não te consigam permitir fazê-lo. E, portanto, eu acho que é uma questão de mentalidade, sim. Nós pensarmos, ok, é possível. É diferente se levares uma criança de 2 anos, um bebê, tens que obviamente pensar num carro para fazeres a viagem em que ela possa estar sempre contigo. Mas a partir ali dos, sei lá, 5, 6 anos, em que já começa a ter que aprender a dar bicicleta, pelo menos de uma forma ideal, assim seria, eu acho que até é bastante giro. E repara, é a mesma mentalidade, como tu dizes, porque se nós formos de férias para uma Holanda, achamos um piadão ver as famílias com os miúdos a andarem atrás de bicicleta. E achamos um piadão, passem-me aqui a expressão, mas aqui nós também podemos fazê-lo. É uma questão de mentalidade, uma vez mais. Particularmente no interior, eu acho que descobre-se muitas coisas se nós utilizarmos bicicleta e até mesmo trotinetes para principalmente os centros das cidades e as zonas mais antigas. Acho que é muito giro.
Podcast Away.
Estamos então conversados neste episódio sobre viagens sustentáveis. Ficaram aqui várias dicas para tentar percorrer todo o país e também mudar a mentalidade. Já sabe, todas as sextas-feiras há aqui um episódio novo comigo, Nuno Castilho Matos e com o Paulo Passarinho. Pode ouvir no site da Rádio Comercial, no site da Away ou nas diversas plataformas agregadoras de podcast. Obrigado.
Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.